Olá, dou-te as boas-vindas a mais um episódio. O meu nome é Sérgio Rodrigues, sou especialista em desenvolvimento financeiro e hoje quero responder aqui a uma questão que coloco muitas vezes e que talvez seja das pesquisas mais normais no Google, no YouTube ou no Instagram ou em qualquer outro sítio, que é como começar a investir. Isto é uma pergunta que surge realmente muitas vezes porque cada vez há mais interesse, e ainda bem, há mais interesse em começar a investir, cada vez as pessoas ouvem mais falar sobre isto, mas depois há sempre uma dúvida muito grande que é: na prática, como é que isto funciona, ok? O que é preciso fazer? O que é que eu tenho que preocupar? E como é que realmente começo a investir? E então, o que é que eu te quero dizer neste episódio? O primeiro passo para tu começares a investir é, prepara-te, não começar a investir, ok? Porque há muitas pessoas que olham aqui para o mundo dos investimentos e pensam, opá, isto agora é logo meter ali dinheiro numa ação que eu ouvi falar, uma coisa qualquer, uma criptomoeda, é mandar para lá o dinheiro e vou ficar rico. E 99% dos casos não é isso que vai acontecer, ok? E por isso, o teu primeiro passo para começares a investir e começares a investir bem, é sempre isso que nós estamos aqui a falar, a fazer as coisas bem feitas, é não começar realmente a investir. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que antes de realmente começares a investir, ou seja, começar a meter o teu dinheiro num produto qualquer, seja ele qual for, há duas coisas que tu deves fazer em primeiro lugar. Primeiro, garantir que tens uma poupança que seja sólida, ok? Podes seguir, se quiseres, aquela abordagem mais tradicional do fundo de emergência, dos 6 a 12 meses de despesas, se quiseres uma coisa um bocadinho mais objetiva. Eu já falei num episódio anterior sobre a minha opinião do fundo de emergência e fico ao convite para voltares a ouvir ou ver esse episódio, caso já não o tenhas apanhado. Mas, de uma forma muito resumida, eu tenho algumas dúvidas em relação à questão dos 6 a 12 meses de despesas que sirva para toda a gente. Não tenho dúvidas absolutamente nenhumas que todos nós devemos ter o nosso fundo de emergência, a nossa poupança, o nosso pé de meia, o que nós quisermos chamar. Tenho muitas dúvidas que os 6 a 12 meses realmente funcionem para toda a gente, ok? Há pessoas que se calhar com 2 meses estão confortáveis, há outras que precisam de 24 meses, não só por uma questão de conforto mais subjetivo, mas também porque, objetivamente, as pessoas são diferentes, têm estilos de vida diferentes, têm responsabilidades financeiras diferentes, têm vidas diferentes e, como é óbvio, a mesma regra vai ser difícil de aplicar a toda a gente, ok? Independentemente do valor a que tu chegues, é realmente essencial que tenhas esta poupança. Porquê? Porque quando entramos no mundo dos investimentos, nós podemos sempre perder todo o dinheiro que lá colocamos, ok? Obviamente que há produtos que são mais prováveis ou mais possíveis disso acontecer e outros menos, ok? Tudo bem, chama-se volatilidade, chama-se risco, se quiseres simplificar, mas no limite, em todos os produtos de investimento, nós podemos perder parte ou todo do dinheiro que lá colocarmos, ok? E o que é que nós não queremos que aconteça? Imagina o cenário: tu começas a investir, não tens poupanças nenhumas, começas a investir e aparece-te um imprevisto qualquer. E que tiveste o azar, porque isto acontece sempre e é natural e sempre vai acontecer, tiveste o azar de fazer o teu investimento precisamente no dia em que ele começa a reduzir. Ou seja, tu no dia em que precisas de dinheiro, o teu investimento ou os teus investimentos estão no vermelho. Ora, o que é que tu vais ter que fazer? Não tens hipótese. Tens que ir vender aquele investimento a vermelho e ter uma menos-valia, perder realmente dinheiro, e é isso que nós não queremos fazer, ok? E por isso, o que é que a poupança realmente vai ajudar? Vai ajudar a que, se tu precisares de dinheiro, do teu dinheiro que está acumulado, seja lá onde for, tu tens a opção. Se tiveres os teus investimentos no verde, eventualmente até podes vender alguns, captar essa mais-valia e utilizar esse dinheiro, ok? Ou então retirar da poupança para deixar o teu investimento a crescer. Se estiveres no vermelho, não és obrigado a vender os teus investimentos no vermelho porque tens a poupança, ok? E por isso, a poupança, chama-lhe o que quiser, ok? Estás completamente à vontade, mas é fundamental que esteja construída antes de começares a investir, precisamente para, no caso de precisares do dinheiro, então poderes tirar esta opção de escolha e não teres que ser forçado ou forçada a vender os teus investimentos a perder, porque é isso que ninguém quer, como é óbvio, ok? Isto é o primeiro passo que deves fazer antes de começar a investir, e depois o segundo passo, que é no fundo um pouco o que estás aqui a fazer, que é aprender sobre o mundo dos investimentos. O mundo dos investimentos é gigante. Há muitos produtos diferentes, há muitas formas de investir, há coisas que são, vou dizer com as devidas aspas, melhores ou piores. O que é que eu digo sem aspas nenhumas? Há produtos que são melhores ou piores para ti e melhores ou piores para mim, porque obviamente depende do perfil de cada um, depende do capital que temos disponível, depende daquilo que nós gostamos ou que não gostamos, temos uma perspectiva mais ativa ou mais passiva na gestão dos nossos investimentos, que riscos é que estamos disponíveis para correr, e isto tudo parte da aprendizagem, ok? E é fundamental que, quando tomas a decisão de vou começar a investir, te foques num tipo de investimento, seja ele qual for. Podem ser obrigações, podem ser ações individuais, podem ser ETFs de uma destas coisas, podem ser criptomoedas, pode ser imobiliário físico, pode ser fundos de investimento, o que tu quiseres, ok? É fundamental que tu, inicialmente, enquanto estás a construir a tal poupança, tenhas uma visão geral de todas as hipóteses que existem, perceber um bocadinho de todas para que tenhas uma visão que possa dizer, ok, numa uma perspectiva fundamental, há estas hipóteses, têm estas características, estas vantagens, estas desvantagens, e tens esta ideia genérica das tuas hipóteses, das tuas oportunidades de investimento, ok? De onde é que podes colocar o teu dinheiro, para que, quando tu decides realmente começar a investir, entretanto, já tenhas percebido dessa primeira abordagem que tu tomas mais genérica, tenhas percebido, ok, eu destes todos eu quero começar por aqui, seja ele qual for, ok? E a partir do momento em que tu decides que quero começar por aqui, deve começar a tua aprendizagem mais pormenorizada desse produto em específico ou dessa classe de ativos em específico que tu escolheste para o teu investimento. Porque é realmente importante que quando tu tomas a decisão de realmente colocar o teu dinheiro num produto qualquer, saibas exatamente o que é que estás a fazer, ok? E por isso, deves primeiro ter uma visão geral ou genérica das tuas várias hipóteses, porque existem muitas, ok? Para que isso te possa orientar e perceber, ok, nesta fase faz mais sentido ir pelo caminho A, B ou C, X, Y ou Z. Completamente indiferente, ok? Porque depois cada pessoa vai se sentir mais identificada com um determinado tipo de investimento e é isso que faz sentido. E nesse momento, quando se sente identificada com esse tipo de investimento, então deve estudar muito mais a fundo isso, ok? Não quer dizer que tenha que esquecer tudo o resto e nunca vai investir em mais nada, como é óbvio, não é essa a ideia. Agora, o que a pessoa deve fazer é focar-se, porque como há muito, muito para aprender, e atenção, só fazer aqui um pequeno parênteses. Isto não é, como se costuma dizer, rocket science, ok? Isto não é uma coisa inatingível. O mundo dos investimentos não está reservado para os super inteligentes. Não é nada disso, ok? O mundo dos investimentos está cada vez mais simplificado, está disponível e acessível a cada vez mais pessoas e ainda bem, mas ainda assim, há muitas coisas que temos que aprender e há muitos pontos que são fundamentais. E num país onde nós sabemos que genericamente a literacia financeira não é o nosso forte propriamente, somos muito bons em outras coisas, literacia financeira não é uma delas, então claramente não podemos dar aqui um passo logo demasiado grande e temos que fazer as coisas com calma, ok? E por isso, termos a ideia geral e depois irmos mais aprofundadamente estudar um determinado tipo de investimentos que nos faça mais sentido. Com a vantagem, além de sabermos exatamente onde é que estamos a colocar o nosso dinheiro, com a vantagem de muito dessa aprendizagem que vamos fazer nesse produto, mesmo que quando vamos depois passar a um próximo produto onde vamos investir, há muita aprendizagem que se mantém, ok? Se tu perceberes, mas imagina que tu defines que queres começar a investir num ETF de ações, por exemplo. Então vais estudar tudo o que há para estudar sobre ETFs de ações. Ok, faz o teu investimento, a coisa está a correr bem, e depois decides, por exemplo, para um ETF de obrigações. Há muita aprendizagem que se mantém. Um ETF de ações e um ETF de obrigações, em termos de funcionamento, estrutura, lógica, são praticamente iguais. Obviamente que a classe de ativos onde está a investir é muito diferente e, por isso, há diferenças que devem ser estudadas. Mas há muita coisa que tu estudaste para o ETF de ações e que vale exatamente igual para o ETF de obrigações. E um dia, quando quiseres dar o passo para outra classe de ativos qualquer, outro tipo de produto qualquer, obviamente que há muita coisa que também irá passar, ok? E, por isso, esta aprendizagem é contínua com a característica, como é óbvio, que numa fase inicial tudo parece e tudo é mais novo, tudo é recente, tudo é uma confusão porque são muitos termos e muita coisa e muitos números. Mas depois, à medida que o tempo vai passando, isso vai ficar cada vez mais simples porque há muita aprendizagem que também vai passando contigo, ok? Por isso, ponto número 1, quando queres começar a investir, garantir que tens uma poupança robusta, num valor que te sintas confortável. Ponto número 2, decidir então qual é que é estudar e com esse estudo decidir qual é o tipo de investimento que vais fazer. E depois o que é que irás precisar? Muito provavelmente, lá está, dependendo da tua escolha, isto pode ser necessário ou não, mas muito provavelmente, se tu queres investir na bolsa de valores, seja através de ETFs, ações individuais, ouro, outra coisa qualquer, irás precisar de uma corretora. O que é uma corretora? É um intermediário que, no fundo, funciona entre ti e a bolsa de valores. E porquê é que isto é importante ou essencial, na verdade? Porque a bolsa de valores funciona entre investidores, ou seja, tu quando investes em algo, compras a um investidor que quer vender e quando queres vender, vais vender a alguém que queira comprar, ok? E a bolsa de valores é onde toda a gente se junta, basicamente compradores e vendedores, e as corretoras são o intermediário entre ti e essa Bolsa de Valores, ok? Porque, como deves imaginar, não vais tu andar aí a bater à porta dos teus vizinhos e dos teus amigos a perguntar, olha, quem é que me quer vender aí umas unidades de um ETF, não sei do quê, que eu tenho aqui que quero comprar? Não, obviamente isso não vai funcionar assim. E a corretora vai-te então ligar à bolsa, ou às bolsas de valores, na verdade, que depois te permitem comprar e vender aos outros investidores todos, ok? O que é que deves ter aqui em atenção na corretora? Eu diria que há aqui três grandes hipóteses em termos de corretora que irás precisar sempre quando queres fazer este tipo de investimentos. Podes optar pelos bancos tradicionais, ok? Os bancos tradicionais, na sua esmagadora maioria, têm também uma corretora que permite fazer isto. Vantagem, se calhar, é o banco onde tu já tens a tua conta, tens lá as tuas poupanças, tens tudo e fica lá tudo junto. Em termos de gestão é um bocadinho mais fácil. Desvantagem, gigante desvantagem, comissões, ok? Facilmente o banco mais tradicional te vai cobrar 12, 13, 14, 15 euros às vezes de comissão de compra e de venda. Ou seja, de cada vez que tu compras uma ação, um ETF, seja o que for, são 15 euros de comissão e quando vais vender também. Se estivermos a falar em investimentos pequenos, isto é realmente assustador, porque imagina que tu fazes um investimento 100 euros por mês. 15% do teu investimento foi à vida em comissões só na compra, ok? Por isso, o investimento tem que subir 15% só para tu recuperares o preço da comissão. E quando fores vender, são 15 euros e é mais uma recuperação que ele tem que ter, o que é gigante. Imagina, tu mês a mês tens que recuperar pelo menos 15%. É ótimo, se tu conseguiste fazer isto, parabéns, mas, e diz-me como é que fizeste consistentemente, ok? Mas teres que recuperar 15% todos os meses é difícil, ok? E por isso a banca tradicional acaba por ter esta desvantagem. Depois existe uma banca mais especializada no mundo dos mercados, dos investimentos, que acaba por ter aqui comissões um bocadinho mais baixas, a rondar ali os 7 euros, 8 euros, que obviamente é praticamente metade daquilo que estávamos a falar, mas ainda assim é bastante pesado. E depois há uma terceira hipótese, que na minha opinião é o que funcionará melhor para a esmagadora maioria das pessoas, que é o que se chama as corretoras online. E aqui estamos a falar, em Portugal, essencialmente, na minha opinião, de duas, da Degiro e da XTB, ok? Porquê é que eu falo destas duas? Porque são as duas que estão devidamente registadas na CMVM para operar em Portugal. Há outras corretoras, há outros intermediários, já deves ter ouvido falar da Trade Republic, da Trading 212, da eToro, da Freedom 24, de uma série de outras que por aí há. Essas estarão registadas, à partida, nas CMVMs dos seus países de origem, ok? O que teoricamente é a mesma coisa, na prática não sei se será, e por isso prefiro utilizar aquelas que estão registadas na CMVM em Portugal. Porquê que isto é uma segurança adicional? Porque imagina que a corretora vai ao ar, ok? Acontece um problema qualquer e a corretora vai ao ar, tu vais ter o apoio da CMVM, da entidade reguladora, que te poderá ajudar a resolver o problema, a recuperar os teus títulos, a recuperar o teu capital, se for o caso, ok? E por isso, na minha opinião, estas duas em Portugal funcionam bastante bem. Elas, em termos de simplicidade de utilização, elas são relativamente parecidas, apesar de, muito honestamente, a Degir ser um pouco mais simples, mais, como se costuma dizer, user-friendly, é mais simples de utilizar. No entanto, atualmente, estou a gravar este vídeo no início de abril de 2024, por isso, se estiveres a ver este vídeo ou ouvir este episódio muito tempo depois, confirma se esta informação ainda está certa, mas neste momento, no início de abril de 24, isto ainda é verdade, a XTB está com comissões muito mais baixas do que a Degiro, ok? Na verdade, a XTB não pagamos comissões absolutamente nenhumas de compra, nem de venda, até 100 mil euros por mês em transações, por isso, claramente, estamos aqui bastante à vontade, ok? Irás precisar dessa conta aberta numa corretora para poderes, então, fazer as tuas transações de compra e de venda. Neste momento, pesando aqui os prós e os contras, eu diria que a XTB é a que estará a prestar aqui um serviço mais equilibrado. Como eu estava a dizer, em termos de utilização, é um pouco mais complexa do que a Degiro, não é nada de extraordinário, não é nada que tu não consigas aprender facilmente. Apesar da XTB não patrocinar diretamente este episódio, nem o podcast, nem o canal do YouTube, mas eu sou parceiro, orgulhosamente, da XTB, utilizo a XTB pessoalmente, e por isso vou-te deixar também no link da descrição deste episódio, na descrição, desculpa, o link onde podes encontrar diretamente mais informação da XTB, podes saber mais sobre eles, eventualmente abrir conta, e por isso vais encontrar aqui na descrição o link diretamente para isso, ok? E depois de teres estes passos todos feitos, estás efetivamente na posição para fazer o teu primeiro investimento. Ou seja, garantiste a tua poupança em primeiro lugar, ao mesmo tempo que foste aprendendo, depois tens uma aprendizagem aprofundada sobre o tipo de produto que realmente queres fazer, e depois abres a conta na corretora, no intermediário. Pequeno parênteses, a corretora é necessária se quiseres investir na Bolsa de Valores, porque se, por exemplo, quiseres investir num PPR, num fundo de investimento tradicional, num fundo de investimento imobiliário, eles são comercializados diretamente ou pelos bancos ou pelas entidades financeiras que gerem esse tipo de fundos, e aí à partida não irás precisar do tal, da tal corretora. Mas se quiseres investir em qualquer coisa da Bolsa de Valores, ações, obrigações, ETFs, REITs ou REITs, como quiseres pronunciar, ouro, aí irás sempre precisar desse intermediário, ok? E depois ter então a conta do intermediário aberta, então aí estarás então pronto ou pronta para fazer o teu primeiro investimento. O ponto mais importante quando estamos a falar de começar a investir é a capacidade de sabermos exatamente o que é que estamos a fazer, ok? Como eu disse ao longo do episódio, isto não é nada de inalcançável, o mundo dos investimentos não é uma ciência oculta que ninguém perceba, não é nada disso, não está reservado para um grupo muito pequeno de pessoas de fato e gravata numa sala, não é nada disso, ok? Muitas vezes, às vezes até passa aquela ideia que é preciso ter 5 ecrãs com gráficos verdes e vermelhos e coisas a piscar, não é necessariamente isso, ok? Isso é um tipo de investimento diferente daquilo que estamos a falar. A verdade é que o investimento está cada vez mais e ainda bem ao alcance de todas as pessoas, mas é realmente importante que saibas exatamente o que é que estás a fazer e por isso aquele passo da aprendizagem, que é na verdade o que estás a fazer ao ouvir ou ver estes episódios que eu vou aqui partilhando contigo, este passo da aprendizagem é realmente o mais importante que tu deves garantir para que saibas que riscos é que estás a correr, porque se acontecer alguma coisa, tu possas dizer, ok, eu sabia que isto podia acontecer, era um risco que estava calculado, isto era uma realidade, eu estava preparado ou preparada e aconteceu e seguimos em frente. Nunca caias no erro de acontecer uma coisa no teu investimento que tu não fazias a mínima ideia que sequer era possível acontecer e que depois ficas muito chateado ou chateada quando isso acontece, culpas toda a gente e a culpa até do mercado e dos capitalistas e de toda a gente à tua volta. É isso que queremos evitar, ok? E por isso, uma aprendizagem realmente concreta sobre aquilo que estás a fazer é fundamental para ter certeza que tudo corre bem. Espero que tenhas gostado deste episódio, espero que tenha ajudado a perceber um pouco mais o que é que tens que saber ou fazer antes de realmente começar a investir. Não te esqueças de deixar o teu like, subscrever o canal onde estás a ver ou ouvir este episódio. Muito obrigado e até à próxima.